Eu vou fazer algumas considerações sobre o que aconteceu ontem aqui nessa casa em relação à votação do projeto do casamento entre pessoas. Nós poderíamos ter votado esse projeto já na semana passada, porque era o dia 29, quando começou essa discussão, e depois, de novo, não tivemos o quórum necessário. Mas, nesse dia, por uma coincidência da vida, né, a Austrália também discutiu a mesma coisa no Senado de lá. E eles aprovaram. E nós aqui, nós protelamos mais uma vez. Na Austrália já seria um direito consagrado, porque era uma votação final no Senado, né? E nós aqui ainda teríamos que enviar o nosso projeto para a Câmara dos Deputados. Pois bem, eu defendo o casamento civil desde 1995, faz muito tempo, né? E hoje, depois das decisões do Supremo, do Conselho Nacional de Justiça, está ficando muito claro que nós falamos de direitos civis, direitos humanos, e tem falas muito bonitas quando foi votado essa extensão, que era da união estável heterossexual, dos direitos também para homossexuais, da fala dos ministros, muito comoventes em relação aos direitos das pessoas que hoje são excluídas. O projeto que nós estamos apresentando aqui, que ora se discute, ele é um projeto claro. E o substitutivo do senador Requião é claríssimo também de que se trata de algo civil, não tem nada a ver com igreja. Mesmo assim, por insistência de pastores importantes e por insistência de alguns senadores, nós resolvemos considerar que a palavra casamento civil tinha que estar explicitada. Bom, eu achei meio redundante, porque, na verdade, se está no Código Civil, se está no capítulo de casamento, é óbvio que está, é uma proposta do Código Civil, que altera o Código Civil, que hoje é o casamento entre homem e mulher. Está se propondo o casamento entre pessoas. Então, mas tudo bem, se isso ajudava a compreensão e a aprovação do projeto. Depois também pediram para ter uma inserção que não se estende ao casamento civil e nenhuma hipótese por uma obrigatoriedade de uma igreja fazer o casamento. Tudo bem, eu nunca vi um casal homossexual chegar numa igreja que não acolhe o casamento entre pessoas do mesmo sexo e fazer essa exigência. Né? Porque as pessoas não gostam de ser mal recebidas. Se elas sentem que elas não são acolhidas, elas vão procurar outra coisa, não vão ficar levando porta na cara, sendo desrespeitadas ou humilhadas ou relevando não. Então, eu entendi que isso estaria muito claro, porque Código Civil não se estende a religião nenhuma. E acho também que era uma brecha de misturar religião com um código, mas até aí foi feito esse entendimento, né? Mesmo assim, na hora da votação, nós nos sentimos aqui bastante sabotados pelo que aconteceu, né? E principalmente, não por mim, porque eu faço essa luta, faço das mulheres, faço das minorias, faço dos pequenos empresários, da luta contra a desigualdade social. Essa é uma luta muito querida, porque é uma luta que veio da minha vida na TV Mulher, quando tive as primeiras experiências com pessoas que sofriam com a discriminação. Aí que eu consegui entender a dimensão nacional que era esse sofrimento de não poder falar para a família, de ficar com crise de ansiedade, de nunca poder assumir nada na vida. Isso mudou, e que o Supremo mudou de uma forma muito positiva. Tem um vácuo na legislação. O ministro do Supremo, na época, o César Peluso, ele colocou com clareza: o vazio legislativo tem que ser preenchido, vocês têm que fazer a lei. É isso que nós estamos tentando fazer, adequar ao Código Civil a lei que já existe. E isso parece que é muito difícil aqui de se entender uma coisa desse tipo, né? E aqui eu não vou ficar enumerando as estatísticas de assassinato, de xingamento, porque tem a ver com autoestima também. É muito diferente você, quando pergunta, mas por quê? Se não estão satisfeitos, já pode casar. Já vai. Fora que tem que estar na legislação, porque sempre se pode mudar alguma coisa que não está na legislação, é uma questão também de autoestima, de respeito para a pessoa. Tem um valor simbólico que as pessoas que têm a sua sexualidade resolvida e que não têm estigmação de nada, elas não percebem o que é. Não percebe a dificuldade dos que têm que enfrentar uma situação de cidadania de segunda categoria. Né? E nós não vamos combater o ódio, o preconceito, se a gente não respeitar as diferenças. E o Brasil está numa radicalização que eu considero muito perigosa. Uma radicalização que faz com que as pessoas se odeiem, que as pessoas se xinguem. E isso é o contrário do que nós temos que buscar. Né? Ontem a gente desperdiçou mais uma chance de dizer sim para milhares de brasileiros terem mais segurança jurídica. O trabalho pela aprovação do projeto continua. E lembrando uma frase do ministro Aires Brito, se os homossexuais ganham esses direitos na lei, nenhum heterossexual será prejudicado. Agora, mudando de assunto, mas não mudando, hoje de manhã nós tivemos uma audiência pública sobre bullying. E foi muito importante, porque um dos bullying mais sérios que ocorrem é o bullying homofóbico nas escolas também. Mas, mais que isso, o que se viu na discussão eram 6 especialistas, né? 4 especialistas e 2 professores de escolas que conseguem ter um clima de segurança emocional para os alunos, onde o bullying é zero. Uma era uma escola religiosa, Santa Terezinha, outra uma escola laica do município de Ceilândia. Escolas exemplares. Bom, agora nós estamos acompanhando esta luta no MEC, que é a questão de colocar, senador Assir, de colocar a questão da religião como equivalente à obrigatoriedade de matemática e português. Eu acho isso um absurdo, num país que é laico, que tem uma história laica. Já é aberrante colocar como opção, porque opção, as escolas privadas, você pode estudar numa escola católica, evangélica, judaica, as escolas privadas já oferecem essa opção religiosa. As laicas, é bom manter como estão, elas são laicas. A escola, a família dá os seus valores religiosos para a criança. Claro, ninguém está dizendo que vai dar a escola laica, a escola que se passar esse projeto vai ser de religião X ou Y, vai ser de uma história de espiritualidade, mas a gente sabe que na prática não é isso. Agora, pior, quando eu li hoje, que estão querendo que essa obrigatoriedade da religiosidade vá ser conjunta com o ensinamento da sexualidade. Aí eu penso que eles estão doidos, porque como é que vai fazer religião, numa aula de religião, com sexo? O trabalho, eu diria, até se fosse para fazer um trabalho de religião e de sexualidade, junto, você poderia fazer em casa, mas numa escola, não. Isso seria completamente equivocado. E aí tem um caminho que está sendo percorrido, que é um caminho, senadora Regina, que é muito perigoso. Por que estão querendo tirar a discussão de questão de gênero? Estão querendo porque, agora eu estou vendo, porque quer entrar na questão da religião. E questão de gênero, eles têm que entender que não tem a ver com sexualidade do jeito que entendem, porque eles dizem, vai discutir questão de gênero, então vai transformar as crianças, fazer brincadeira de futebol, vai ser agora para menina. Gente, não existe isso, né? Isso não é o que se pretende. Se pretende discutir a questão de homem e mulher, igualdade entre homem e mulher. E hoje nós estamos exatamente no Dia Nacional da Luta dos Homens contra a Violência em Relação às Mulheres. É um dia de muita reflexão, como nós precisamos desses parceiros todos para não cometermos abusos no sentido de retirar questões importantes integrantes das escolas, onde tem que ser discutido no que é realmente e não do que se imagina que, se discutindo gênero, nós vamos transformar meninos e meninas, porque isso não tem cabimento em qualquer pessoa que estuda sexualidade, que vai dizer um absurdo desse. Então, todas essas questões me fazem lamentar o momento que nós estamos vivendo e a possibilidade disso ocorrer. Espero que não ocorra, porque vai ser um desastre absoluto e um retrocesso gigantesco.